Boa noite aos queridos amigos que fazem o curso Matemática Simbólica, nossa 23ª aula. Sejam bem-vindos. A aula de hoje apresenta vários dilemas, alguns aspectos teóricos e técnicos de grande dificuldade. Estaremos migrando nessas aulas, na parte final do curso, para alguns elementos de grande dificuldade em filosofia na nossa época. As dificuldades dizem respeito, primeiro, à questão da nomenclatura. À medida que nos afastamos de uma base categorial, de uma época, esses elementos, essas dificuldades são naturais. Mas, para além disso, temos alguns outros problemas técnicos aqui, do próprio exercício da filosofia, do que alcançamos com ela até este momento, e também dos problemas naturais quando entramos em áreas que vão além da ontologia, além da linguagem. Estes são os nossos desafios. Seremos muito cuidadosos, criteriosos, a nossa responsabilidade é imensa. Então, primeiro, vou começar com uma alegoria. Se nós observarmos, vamos considerar apenas os últimos 200 anos da história da humanidade na maior parte do nosso planeta. O que nós observamos? Existem pontos comuns? Existem elementos que nós podemos dizer, bom, provavelmente boa parte das sociedades tende a ir para este lado, para esta conexão, para estes elementos. Isto existe? Vamos dar uma passada, pelo menos nas sociedades mais próximas da nossa, aqui no Brasil, e do que nos diz respeito. Vamos ver algumas alegorias nesse sentido. Eu vou mostrar para vocês, vou partilhar a tela, e vamos dar uma olhadinha nisso, como uma ilustração singela destes elementos. Aqui está.
And take a look back on what life was like in New York in 1900s. New York City consolidated between 1898 and 1945. New York City became the national capital of communications, trade, and finance, as well as popular and high culture. The 1900s were the progressive period in New York City. The entire population was 3.4 million individuals at the time, and it only grew from there. During this period, several of New York's renowned structures were built. Over the 1900s, many key subway stations were operational, resulting in substantial advancement for the New York City subterranean subway system that would secure its place within New York culture and reputation. The city saw a tremendous increase in population, industry, and riches. Commercial businesses built the subway system, which was a major accomplishment. The city sponsored massive new bridges connecting Manhattan, Brooklyn, and Queens, allowing for commuting and the growth of an industrial base there. The city also modernized its traffic infrastructure, erected hundreds of new primary and high schools, and implemented large-scale public health initiatives. Manhattan saw the development of several early skyscrapers, including many of the world's highest structures. New York has long been known as a city rich in variety. The city became a popular destination for both recently arriving immigrants and Americans looking for a fresh life in the large city. Finding work as an immigrant in New York City was quite straightforward. Yet the occupations they were assigned were some of the dirtiest and most dangerous jobs available at a low salary. Jobs in the city were not the same as employment in the country or suburbs. Farming and mining were replaced by industrial jobs. Ditch digging, gas pipe burying, and stone cutting. Immigrants are responsible for digging the first interborough subway tunnels, stringing cables for Broadway street lights, building East River bridges, and erecting the Flatiron Building in New York City. Beginning in the early 1800s, the city grew into a bustling center of activity. Not only did New York's growing population ensure that there was always something to purchase or sell, but the city's ports also saw the continual flow of both imports and exports. As a result, by 1900, the city was teeming with people of all nationalities and financial levels, albeit some had it easier than others. As the number of communities increased, the city began to take on personality. Various neighborhoods developed unique characteristics, and residents began to speak with diverse accents, having been affected linguistically by Jewish, German, Italian, and other immigrant populations. When people travel and think about other countries, food will always be one of their topics. The bagel is associated with New York, particularly regarding Jewish eating culture in New York. It is reported that when Polish Jews immigrated to New York at the end of the 19th century, they brought bagels with them. It didn't take long for New Yorkers to fall in love with the bagel. By 1900, people were enjoying bagel brunch, a combination of cream cheese, lox, capers, tomato, and red onions piled high on a bagel. Nowadays, the bagel is an essential component of New York City's gastronomic fiber. Fashion is one important aspect that a country must have. Because of the unique challenges of city living, New York became an important fashion center during the 19th century. Clothing is a significant aspect of self-presentation and mediating interactions with others, particularly in big metropolitan areas such as New York, where one must traverse crowds and engage with strangers on a regular basis. In the mid-19th century, dressing and acting like a New Yorker provided protection against unsavory characters who preyed on innocent rural residents with their outdated attire and confused attitude. So, what did it mean to have the look of a New Yorker? The New York look evolved through time to reflect changing ideas about urban living and the body as a venue for self-expression or group affiliation in the 19th
century. Uma primeira ilustração. Não é universalizante, ela não abrange todas as sociedades, mas ela mostra em grande parte uma tendência das sociedades em grande parte do mundo nos últimos 200 anos. Não é? Cada vez mais as comunicações avançando, os meios de transporte, a sociabilidade a partir da aglomeração e muitos outros fatores nós vimos como um histórico recente das nossas vidas, dos nossos caminhos existenciais. Muito bem. Enquanto essa sociedade avançava, e num ritmo cada vez mais veloz, até os nossos dias, procurei recuar bastante até o início dos anos 1900, para vocês terem uma ideia bem consolidada, ainda que distante, do que viria até os nossos dias. À medida que isso vai avançando, muitos movimentos concomitantes começam a se tornar discrepantes com tudo isso. Não são poucos os filósofos, historiadores, pensadores de várias áreas que começam a observar tudo isso e começam a colocar objeções, começam a dizer, olha, se por um lado há muitas melhorias diante de todo o nosso contexto historiográfico, como civilização, como espécime, etc., há muitas questões aí a considerar. Isso não pode, esse desenvolvimento, conforme nós definimos que é isso que vimos, isso não pode simplesmente se justificar por si mesmo. É importante que ponderemos, que coloquemos ressalvas, que ajustemos, e muitas questões filosóficas devem participar disso. Questões morais, questões éticas, espirituais e axiológicas e de outros vetores. E vocês sabem bem o problema que foi tudo isso, não é? O fato é que, ainda assim, em muitos lugares e das mais diferentes formas, grupos, pessoas e às vezes umas sociedades inteiras começaram a fazer movimentos diferentes. Por vezes ultrapassando tudo isso, por vezes divergindo de tudo isso, por vezes pontuando. Como fizeram isso? Das mais diferentes formas. Então agora nós vamos para a segunda das quatro ilustrações da nossa aula de hoje. E nós vamos para um lugar muito bonito do mundo, e muito distante de aí de onde começamos. Nós vamos à Capadócia. Se você olhar o mapa da Turquia, bem no coração da Turquia você localizará a Capadócia. Lá na Capadócia, é aquela região rochosa, linda, com vários contrastes, há muitas escavações nessas rochas, fizeram verdadeiras aldeias subterrâneas com suas igrejas. Um lugar de visitação, vocês encontram muitos elementos da Capadócia. Bem, e é lá que nós vamos visitar agora um grupo de dança. Os sufis e a dança sufi, ela é toda baseada no sufismo, né? Nas leituras da bela tradição islâmica, dos elementos de desenvolvimento da alma e de propagação do espírito. Belíssimo. Essas danças sufis, elas mostram, os dançarinos, eles fazem aquelas danças em círculos, né? Sempre mostrando a ascensão dos elementos de uma materialidade em direção a uma espiritualidade. Uma das mãos recebe, a outra mão espalmada para baixo faz a conexão entre as coisas do céu e as coisas da terra. Vamos então agora ver uma segunda ilustração. Depois destas duas ilustrações, nós vamos direto para os nossos temas em matemática simbólica. Mas elas são essenciais para que o que vem a seguir ganhe uma conformação na nossa base categorial. Vamos ver então o Carneiro, que é o apresentador deste trabalho, faz um trabalho notável de apresentação dessa linda dança sufi, que tem hoje tem no mundo inteiro, né, esses grupos de dança. Vamos então, eu vou partilhar a tela com vocês.
Vocês vão notar quando eles entrarem aqui, eles entram, esse é o templo deles, todos na capa preta. Aí começa uma música e eles, antes de entrarem aqui, depois que eles entrarem aqui no templo, eles tiram a capa preta. A capa preta simboliza ego. E depois vocês vão ver um ritual leve, suntuoso, emocionante. Vocês vão notar que toda vez que eles entram aqui no templo, eles fazem reverência a esse objeto. Esse objeto simboliza o fundador, né? O fundador dessa filosofia. Toda vez que eles entram e saem, eles sempre estão de frente e andam até sair olhando para o fundador aqui, para esse objeto. O que é mais impressionante é que há quase 40 minutos eles em transe, girando, eu não vi, e vocês não vão ver também, eles abrindo os olhos nenhuma vez. E são três que ficam dançando, o mestre sempre ali com a capa preta olhando, e você vê que eles vão circulando de uma forma incompreensível, porque o olho sempre fechado. Imagina você girando 5 minutos, você sai tonto e cai na próxima esquina. Eles não, é aquela magia. Então eles estão sempre com a mão, uma aqui recebendo e a outra entregando.
O intuito é a elevação da materialidade em relação à divindade, Deus. Não é uma maneira de ultrapassar as nossas inúmeras condições humanas em direção a algo muito maior, ao céu, firmamento, à transcendência. E agora nós vamos diretamente para a matemática simbólica, para a nossa aula de hoje. Lembrem, por favor, durante todo o percurso da aula, estas duas ilustrações iniciais são a referência. A partir delas é que nós vamos desenvolver estes elementos, né? Essas ilustrações vão servir de apoio para o nosso trabalho hoje aqui. Eu vou agora acessar o videozinho nosso. Vamos considerar com calma esta primeira imagem que vocês têm aí na tela diante de vocês. Temos uma EP circunscrita bem ao centro, alinhavada em cinza claro. Essa eu vou botar a seta bem em cima para que vocês possam ver do que eu estou me referindo. Essa EP aqui, essa que está bem no centro. Muito bem, uma estrutura de pensamento e, por favor, aqui eu estou levando em conta 22 aulas que fizemos até chegarmos aqui, está bem? Quem perdeu, quem por alguma razão não pôde estudar, faça uma revisão, por favor, está bem? Vejam, essa SCP que está aí no centro, ela faz seus exercícios existenciais. Estão vendo uma linha que perpassa a CP? Essa linha é a historicidade, a base categorial na qual nós localizamos a CP. Muito bem. Ela se expande. Vocês viram que na primeira expansão aqui, nessa primeira circunscrição externa aqui dela, ó, ela se alonga e se deforma. Não é mais um círculo propriamente, não é? É uma outra dimensão de coisas, um círculo alongado, talvez deformado com várias porções à direita, uma parte é alinhavada, outra parte é fechada, ou seja, a EP, nas suas expansões, recolhimentos e vários elementos que ela tem, ela faz essas deformidades, esses alongamentos, essas novas formações reticulares. Olhem então aqui essa outra maior, que parece englobar todas. É a mesma EP, só que está se alongando. Ora ela abrange um elemento, ora ela abrange outros elementos, ora ela se recolhe, certos elementos ficam fora. Nós vimos tudo isso em aulas anteriores. Então vamos para frente.
It's only the love we make. It's only the heart.
Pronto. Essa música que está tocando ao fundo, vocês já conhecem, né? Essa música dele chama Quem Você É. Vamos aqui a essa segundo momento. Vejam o que diz um enunciado. A estrutura de pensamento se expande. Ela se alonga, se espalha, se esparrama, se fragmenta, recolhe, etc. Exatamente, é assim que é uma estrutura de pensamento. Ela não é aquela bolinha fixa que a gente usa como modelo apenas ilustrativo, né? Para o aluno poder compreender. Na prática, o que ocorre são esses movimentos. Ela está todo o tempo abrindo, recolhendo, fazendo outros desenhos que não uma bolinha. Certos elementos que até então faziam parte dela deixam de fazer. Outros entram e começam a fazer parte da CP. Às vezes a própria pessoa não sabe. É assim que ocorre. Claro que na nossa base categorial, hoje uma das características, como vocês viram lá naquela primeira ilustração, não, vamos fixar tudo direitinho, tudo tem que ser definido, explicado, medido, pesado, etc. Então, se alguém te perguntar, quem é a sua família? Você diz, não, minha família é meu marido, minha esposa, meus filhos, etc. Os outros são amigos, os outros são isso, conhecidos, e assim vai. Só que na prática, até isso já faz água por todo lado, né? Você se separou, você casou de novo. Agora, aquele marido, aquela esposa que você tinha, que casou de novo, que tem outros filhos, etc. Como é que você faz essa arrumação? Quem é quem, né? Quem de fato você vai considerar como familiar e quem você vai dizer que não é? E não só com relação à família, com relação a muitas outras coisas. Isso tem acontecido. Esse modelo de serviços industrial apresenta, nesse momento, uma peneira furada para todos os lados, né? E fica muito complicado a gente viver com base nesses relógios apertados. Quando a gente olha a compreensão disso e compreende, não, a EP ela se expande e às vezes as estrelas que estão no céu são tão familiares no nosso coração quanto os poemas que nos habitam. Outras vezes as estrelas que estão no céu estão fora da gente, a gente não considera mais como sendo parte da nossa EP. E esses movimentos, claro que aqui é uma abreviação, uma introdução, às vezes eles são muito rápidos. E às vezes eles são extremamente complexos, envolvem interseções de várias ordens, como nós já vimos em aulas passadas. Vamos aprofundar.
As we break, it's every chance we take.
Muito bem, que essa é uma parte muito importante. Observe, ali ao centro está uma estrutura de pensamento. Depois nós temos essa mesma estrutura expandida e depois temos pela terceira vez ela expandida de novo, mostrando os vários movimentos aleatórios que ela pode cumprir. Nem sempre serão aleatórios. Vocês estão vendo uma cor rosácea, bem ao centro, não é? Mostrando, apenas hipoteticamente, a área urbana da nossa EP, ou seja, essa área que nós costumamos frequentar e que constitui, que nos é muito familiar. Então, você todo dia levanta, vai para o seu trabalho, beija sua esposa, seu marido, dá tchau da janela do carro. E à noite, você leva uma flor para ele, para ela, palavras boas, como foi seu trabalho. Todos esses elementos são essa parte rosa aí, os tópicos associados, o que você faz no dia a dia, etc. No entanto, às vezes, essa mesma EP, ao invés de expandir, conforme eu mostrei no desenho anterior, daquela maneira que ela toda, ela parece expandir. Ela às vezes não faz isso. Às vezes essa parte rosa que habita você, que é a sua parte urbana do dia a dia, as emoções que costumam frequentar a sua alma, os pensamentos, os estudos, etc. Essa parte urbana, ela acessa às vezes, lá à esquerda em cima, aquela parte bege. É uma parte sua que você acessa só quando a EP expandia como um todo. Mas agora, por aprendizagem, por conexões, pelos conectivos e muitas outras coisas, você ali da parte rosa consegue acessar aquela parte lá bege sem sequer, vejam bem, não há nenhuma estrada para lá, estão vendo? Como é esse acesso? Como ele ocorre? Ele ocorre por milhares de interseções de EPs. Entre essas aqui que vocês estão vendo e muitas outras, em perpendicular, em vários, considerem aqui inúmeras, aquelas bolinhas de sabão que você sopra para sua netinha, para sua filha, aos milhares subindo, uma atropelando a outra, muitas assim, ao mesmo tempo para o céu, é mais ou menos assim. Das conexões dessas bolinhas, às vezes chegam e você consegue acessar coisas, lembranças, inspirações, intuições, conhecimentos que você nem sabe de onde vem. E também consegue fazer, às vezes, isso não só com aquela parte bege clara, mas com a parte marrom também. E isso ocorre, às vezes, ao mesmo tempo, de uma mesma maneira. Difícil, às vezes, de explicar. Você estará fazendo um trabalho, um estudo, e de repente você diz, nossa, me veio uma lembrança de algo que eu fiz há muito tempo, lá da parte bege, ou lá da parte marrom. E você subitamente, então, tem ali um encaminhamento, tem uma disposição. A EP consegue fazer essas movimentações. Não é preciso que ela faça essa expansão mecânica, tudo bonitinho, agora expandiu mais, agora diminuiu, estou medindo e pesando tudo isso. Não, isso é só um modelo prosaico para entendermos questões mais complexas. Ela tem condições de acessar elementos remotos já vivenciados de várias formas. Vamos aprofundar mais ainda.
That makes us who we are. It's only a time that...
Bom, esse modelo aqui é muito, muito interessante para os nossos estudos. Considerem ali onde está aquela EP número 1, está bem? Essa EP central que vocês estão vendo ali, EP número 1. Muito bem. Na verdade, a 2 e a 3 constituem ela mesma, ok? Apenas o seu exercício de expansão, recolhimento, seu exercício existencial. Aqui no número 1, eu coloquei 3 bolinhas cinzas dentro, que são as partes dessa EP que ela mais acessa. Lembrem, quando vocês estudam filosofia clínica nos centros de formação, o professor titular ele coloca lá no quadro, vamos ver tópico 1, tópico 3, tópico 5, tópico do grego tópica, lugar. Quer dizer, é o lugar onde estão as coisas, apenas isso. Então essas coisas mudam de lugar, às vezes uma expande, outra recolhe. Então, às vezes, as emoções elas ocupam a maior parte da EP, outras vezes elas são bem pequenininhas, quase insignificantes, e já não estão mais naquela parte que você procurou, migraram para outra parte. É assim, né, por questões metodológicas, didáticas, a gente coloca os tópicos. Mas sabemos que aquilo é um modelo muito precário para dar conta de uma realidade que é muito mais ampla, né? Muito bem. Aí vejam agora aqui, temos ali a EP número 2, que é ela mesma, tá? Só que se expandiu um pouquinho, se expandiu como um todo nesse caso. E ao se expandir, olhem que coisa interessante, ela acessou elementos lá que estão em cor de rosa, que migraram para ela num estado anterior. Bem, eu entendo que todos vocês estão imaginando isso. Professor, isso é feito assim, numa escala de tempo, né? Então, no primeiro tempo, ela está ali, é o número 1. Aí ela expande um pouquinho, passaram alguns minutos, e ali no número 2, ela é expandida, aqueles elementos ali que são determinantes, que aparecem, migram para ela que volta ao estado número 1. Não é assim, professor? Sim, também é assim. Mas considerem apenas como uma ilustração que pode haver concomitantemente número 1 e número 2. Ora, como isso é possível? Vamos dar um exemplo bem simples. Como é que isso é possível? Eu vou dar um dos milhares de exemplos dessa possibilidade. E olhem como isso é básico, como isso é cotidiano, como não tem nada de mirabolante, nada disso. Você encontra sua filha, seu filho, seu netinho, sua netinha, e você abraça com todo amor, todo carinho. E aí, nesse momento, surge um sujeito extremamente cartesiano, racionalista, ao extremo, com suas réguas, compassos e balanças. Epa, pare aí, pare exatamente aí onde você está nesse abraço agora. E me diga, você está emanando emoções e amor para o seu neto ou ele está emanando para você? É do 2 para o 1? É do 1 para o 2? Quem é o 1? Quem é o 2? E você fica todo atrapalhado, diz, puxa vida, eu me perdi completamente, não sei. É o amor, o senhor sabe, parece que o 2 e 1 ficaram uma coisa só, eu não sei diferenciar o que migrou para ele, o que ficou, e agora? Né? Me perdi, não vou ser aprovado nessa prova, de fato não vai ser, não se preocupe que você não vai ser aprovado, que bom que você não vai ser aprovado. Muitos filósofos trabalharam isso, você pega a fenomenologia da percepção de Maurice Merleau-Ponty, pronto, você já vai encontrar o olho e o espírito. Em Maurice Merleau-Ponty você vai ver isso, não é? E muitos outros filósofos trabalharam isso, muitos outros filósofos trabalharam essa questão. Então, vejam como isso já ocorre. O que estamos fazendo aqui é só ilustrar algo que já é do nosso cotidiano, já é da nossa vida. Apenas estamos distraídos a respeito disso. Quando então se expande mais, chegou sua esposa, seu marido e disse, ah, não, esse abraço está muito bonito, eu quero participar. E abraça todo mundo. Pronto, eu quero abraçar todo mundo. Um grande abraço familiar, comunitário, cheio de amor. Ali o 3. É a sua própria EP expandindo ainda mais e recebendo mais elementos determinantes agora do amarelo. E tudo isso migrando para a EP inicial? Sim, tudo isso. Expansão e recolhimento concomitante e vários pontos de acentuação. A pessoa dificilmente saberá explicar o que está se passando. Até pode, se tentar separar as coisas ali, tudo dará um trabalho imenso e com inúmeros erros de interpretação e cálculo. E é o que temos feito. É aqui, em boa parte das nossas vivências, querendo entender tudo, explicar tudo, saber tudo, fica cada vez mais difícil e vai se tornar cada vez mais difícil. Vamos agora para essa parte que agora é a parte fundamental. É a parte essencial da nossa aula de hoje. Vamos a ela.
But it's only your heart and mind. It's only...
Ah, por favor, não se assustem com essas tantas bolinhas e luzes, coisas. Fiquem tranquilos. Isso, vamos ver isso de uma maneira bem delicada, bem singela, está bem? Para que vocês possam compreender estes elementos com calma. Olhem, nesses movimentos, vocês estão vendo como se uma espécie de luz surgisse lá em cima, à direita, iluminasse várias partes da IP, tornasse tudo isso como uma espécie de uma única coisa, com várias demarcações de IPs e base de categorias. Nossa, mas o que é isso, professor? Ficou muito difícil agora. Não ficou muito difícil, não. Vocês, vamos ver isso com calma, com amor, com tranquilidade. Olhem, nesses movimentos de expansão, de recolhimento, de AIP às vezes se alonga, às vezes aquele seu primo que mora lá na região da Campanha, em Bagé, você já não vê há muito tempo, você pensou nele com carinho, lá que ele está galopando no seu cavalo, junto àquela igreja que tem um sino de bronze. E você diz, puxa, que saudade daquela região, daquela brisa que sopra os ventos lá do Uruguai. Pronto, seu primo, e tudo isso já faz parte, já entrou na sua EP muito forte. Aí você se distrai e diz, bom, eu tenho que terminar um trabalho para apresentar na universidade e eu tenho que ler ainda um livro inteiro e tal. Pronto, seu primo já não existe mais, a sua EP sumiu. Agora são outras coisas que ocupam e a sua EP alongou para um outro lado, etc. Nesses movimentos existenciais que a IP faz para vários lados, de várias maneiras, leiam um enunciado, por favor, surgem subdivisões, transversalidades, segmentações. Vamos explicar isso. Agora, na nossa época, 2023, nós somos muito norteados por tempo, por espaço, não é assim que a gente funciona? Lembro da aula passada, resumo maravilhoso que o professor Clailton nos apresentou, 2D, 3D, a gente vive muito isso. Então, professor, assim que terminar a aula, eu tenho um atendimento. Professor, assim que terminar a aula, eu tenho que atender meu filho. É assim que nós funcionamos no dia a dia, na nossa base categorial, no nosso cotidiano. Ah, preciso me banhar, porque depois eu tenho que ir ao teatro. É assim. No entanto, esta é a parte que nós convencionamos, urbana, do nosso cotidiano, da nossa base categorial. A nossa estruturação, que envolve muitas outras coisas além disso, e muitos outros elementos, e várias culturas mostram das suas maneiras. Vimos há pouco as danças sufis, né? Lindíssimas, do círculo, na simbologia de chegar a Deus, naquele círculo, subindo, ascensão até Deus, linda poesia em forma de dança. Nesses movimentos de expansões, recolhimentos e outras coisas, surgem subdivisões, que o tempo do nosso relógio, nosso tempo subjetivo, eles não conseguem mais mensurar. Surgem elementos de transversalidades. Vocês sabem, já estudaram isso no caderno G, o que são as transversalidades. Elas perpassam de todos os lados, né? Fragmentos e coisas. E aí surgem elementos que nós não nos damos conta. Elementos que fazem conversar a transcendência, tudo aquilo que vai muito além de nós, elementos que vêm às vezes diretamente de Deus, vêm, migram, passam por nós. Algumas coisas nós retemos. Por exemplo, você está indo para casa, está cheio de problemas e tal, e você vê uma casa que oferece sopas nesse frio, do inverno gaúcho que se aproxima, você diz: eu vou parar um pouquinho, vou tomar uma sopa, um creme de aspargos, um creme de ervilhas, e depois eu sigo para casa. Vou levar também para o pessoal um pouquinho de sopa. Você senta, escolhendo pela janela, lá fora a brisa embalando as árvores, o frio, pessoas passando encasacadas. Nessas flutuações do EP, há muitos elementos, do momento 1 para o momento 2 para o momento 3, que passam ali e você não se dá conta. Que fazem surgir intuições, impressões, às vezes. Às vezes, ali sentado, você diz: nossa, me veio uma ideia tão bacana, que coisa boa, nossa, me aqueceu o coração. Claro que você tenta explicar isso via racionalidades, fenômenos, são elementos da EP, conversando com a base categorial, conversando com as coisas, que surgem nesses exercícios de expansão, recolhimento, deformação de um lado, acrescentando do outro, elas começam a surgir ao natural. Agora, com as inteligências artificiais, GPT-5, GPT-10, GPT-20, com essas coisas que vão surgir, eles vão mostrar para nós. Você vai chegar um dia e vai dizer: me mostre isso que o professor Lúcio colocou lá na aula, quero ver onde é que está isso. E ela vai dizer: olha, enquanto você dirigia o carro e ouvia a música, você teve vários desses movimentos. Aconteceu lá quando você trocou de música. Não é? Entre essas expansões e recolhimentos, você teve ali um elemento que fez com que o tempo para você, hoje, você ganhou 2 horas no seu tempo convencional. E aí você vai perguntar para a inteligência artificial: mas como? Eu não vi isso, não senti isso. Vai dizer: o tempo não está parecendo mais longo hoje para você? Você vai dizer: sim, bem mais longo. E ele diz: foi isso que aconteceu. Seu EP expandiu para um lado, recolheu para o outro, foi, você acessou certas coisas que usualmente você não acessa. Resultado: a impressão subjetiva do tempo expandiu. E estranhamente, mesmo tendo menos tempo nesse dia, tempo dos homens, do relógio, para resolver os seus problemas, como subjetivamente você teve a ideia da expansão, você conseguiu dar conta das coisas melhor, não foi? Mais tranquilo, e você se dá conta que sim. Mas isso não ocorre apenas com relação ao tempo, ocorre com relação ao espaço, ocorre com relação à espiritualidade e a muitos outros fenômenos. Isso tem ocorrido provavelmente desde sempre, em grande escala. No entanto, a nossa sociedade industrial de serviços, o que fez com isso? Colocou a maior parte disso à margem, desclassificando, desconsiderando, tornando nossas almas e nossos corações cada vez mais mecânicos, cada vez mais industrial e de serviço, de tal maneira que tudo aquilo que destoa disso ficou à margem, descredenciado. Mas muitos filósofos, muitos religiosos, muitos pensadores, muitos artistas, muitos músicos, dançarinos, etc., disseram: não, parei, eu sinto que tem algo além disso e talvez eu consiga acessar desta forma, como na dança sufi que vocês viram, belíssima, não é? Naqueles longos 40 minutos que a pessoa consegue ultrapassar e transcender. Cada vez mais, também pelos estudos que estamos fazendo aqui, nós aos poucos vamos conseguir acessar de maneira responsável, ética, de maneira cuidadosa, lembrem da nossa responsabilidade, que é imensa, a esses elementos. E gradativamente, à medida que vamos compreendendo mais isso, vamos conseguir conversar tudo isso com a nossa base categorial, com as nossas EPs, com tudo que amamos, sempre buscando, com amorosidade, respeito, expandir, cuidadosamente, aumentar esses elementos, propiciar isso. Imaginem o oceano, o céu estelar povoado de estrelas, a imensidão em Deus que pode migrar por esses fatores. E como fica pobre o mundo? Como fica pequeno sem esses elementos? Não é? Vira um monte de coisas quase sem sentido. Vamos adiante aqui.
That made you who you are.
da música do Tristan. Agora eu vou repetir desde o início para que vocês possam ver e memorizar isso, tá bem, Aida?
It's only the love we make. It's only the hearts we break. It's every chance we take that makes us who we are. It's only a tie that binds. It's only your heart. It's all you left behind that made you who you are.
Eu sei que é difícil para muitos, eu sei que é natural que tenham dificuldade. Isso é com estudo, com cuidado, revisões. Aos pouquinhos isso vai se tornando mais próximo. Eu gostaria de encerrar a nossa aula de hoje mostrando um exemplo prático, concreto para vocês. Um rapaz muito jovem, 15, 16 anos, passou por uma das experiências mais difíceis, mais arrasadoras que um jovem da idade dele, lá ele nasceu em 1923, um jovem daquela época poderia viver. De uma hora para outra, ele viu o país dele virar do avesso, França. De uma hora para outra, ele viu o pai dele, que ele amava muito profundamente, um homem muito bom, ser preso. Foi levado pela Gestapo para um campo nazista e lá morreu. Ele viu toda a vida dele se desconstruir, mas então ele lembrou de lições muito importantes que ele tinha vivido, do amor que ele tinha recebido. Lembrou de Deus, lembrou que a nossa vida, ela é muito mais do que simplesmente meia dúzia de contas, tijolos e tal. Nossa vida tem uma ligação com a transcendência. E então, ele abriu a alma dele e foi fazer o que ele mais amava. E ele começou a desenvolver na arte dele a dança, a acrobacia, a mímica, a pantomima. Ele começou a desenvolver tudo isso. E ele disse, eu não vou levar isso para dentro de um teatro, não. Eu vou levar isso é para a rua, eu vou levar isso é para as pessoas, eu vou dançar no meio delas, eu vou conversar com elas. Mas a dor dele pela perda dos familiares e tudo era tão grande que ele resolveu fazer tudo isso em silêncio. Por isso a arte dele, entre outras coisas, ficou conhecida como a arte do silêncio. Eu me refiro a Marcel Marceau. Ele mudou o nome, né? Por conta das perseguições ao povo dele. Ele preferiu, eles mudaram o nome da família e tudo. E ele tem um trabalho de uma beleza, de um encanto. Ele influenciou gerações inteiras de artistas com o trabalho dele. Um exemplo belíssimo disso que acabamos de ver na prática, na concretude. Alguém que entendeu isso e que vê que a vida é muito mais do que uma sociedade industrial de serviços faz crer. Vamos então acompanhar, como um encerramento do nosso trabalho de hoje, vou partilhar a tela para vocês, separei aqui o Marcel Marceau. Olhem que beleza, esta parte inicial que abre é uma das partes mais famosas, ele conversa com um filme antigo, com essa parte aqui, eu vou partilhar aqui, para vermos, o som está um pouquinho baixo. Eu peço desculpas, mas vamos, ainda assim é muito bonito. Pronto.
genio que combinó el baile, la acrobacia y el ilusionismo en su espectáculo, pero fue también un héroe. Un héroe que, con su silencio, salvó de los nazis a más de 400 niños recluidos en un orfanato de Francia. Poco tiempo después, su padre murió en el campo de exterminio de Auschwitz, al que fue enviado por la Gestapo en 1944. Cuando los alemanes invadieron el este de Francia, Marcel y su familia huyeron al suroeste del país. Y ahí cambiaron su apellido de Mangel a Marceau, justo para ocultar su origen judío. Con su hermano Alain participó en la resistencia francesa y ayudó a sacar a cientos de niños de este horror de una Francia ocupada por las tropas nazis. Y así, vestido de payaso, bailoteando, haciendo piruetas e indicándoles con el dedo índice sobre los labios que guardaran silencio, caminaban por una carretera entre Francia y Suiza. No era nada fácil. Jugábamos a que nadie hablara, ni ellos ni yo. Marchaban, se reían, se amaban. Creo que muchos años después comprendieron que estaban luchando por sus vidas, contaría después este silencioso Marcel. Inspirado en las estrellas del cine mudo como Charles Chaplin, a los 23 años es que comenzó a estudiar para ser actor parlante en la Escuela de Arte Dramático Sara Bernard de París, pero encontró el curso de mimo que impartía Charles Toulain y supo que ese era su destino. Y se convirtió en el mejor mimo del mundo. En 1947 creó a Monsieur Bip, una especie de Quijote que luchaba contra los sucesos de lo cotidiano, demostrando el gran valor del silencio. Y Bip se convirtió en el alter ego de Marceau, al igual que el emblemático vagabundo de Chaplin. Recorrió el mundo con su compañía. En 1969 abrió en Francia la Escuela Internacional de Mimodrama, donde jóvenes de todas las nacionalidades aprendían danza clásica, esgrima, acrobacia, teatro hablado y mimodrama. El papel de un artista, decía Marceau a sus alumnos, es crear todo lo que pueda, estar activo y mostrar su mensaje. Esa es su máxima responsabilidad. Con su trabajo y su pasión demostró que el cuerpo y el movimiento de nuestro cuerpo logran expresarse mejor incluso que las palabras. Solo con sus manos fue capaz de inventar 200 gestos distintos. Su marcha contra el viento marcó una revolución en el teatro e inspiró a muchos artistas como Michael Jackson en el mítico Moonwalk, uno de los pasos de baile pues ya más famosos de la historia. El mejor mimo del mundo, les decía, recorrió los 5 continentes, con la cara siempre pintada de blanco, su camiseta a rayas, un sombrero y su flor roja. Y abarcó todas las emociones. Y aunque siempre se definió como un parlanchín sin remedio, nos conmovió durante más de 50 años sin pronunciar una sola palabra. Marcel Marceau, este hombre que convirtió a un inofensivo payaso mudo en un superhéroe. Marcel Marceau, este artista que demostró que se puede decir todo sin abrir la boca.
Muito pouco conhecido no Brasil, mas por todo mundo, principalmente na Europa. Marcel Marceau, onde você falar, lembrarão com muito amor, muito carinho, um homem que fez pessoas poderem sorrir quando era uma época de chorar. Sorrir com críticas, sorrir com reflexão, sorrir com discernimento, sem ignorar os problemas. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Eu vou desligar a filmagem.